Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Temática. O que acontece é assunto.
Angela Magalhães.
11 horas e 5 minutos. Muito bom dia. Bom dia a você que está conectado na nossa programação desde cedinho aqui na tua Rádio São Francisco. O nosso bom dia especial, já desejando uma ótima semana ao nosso parceiro do programa. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Esse é o Temática Painel, trazendo para você um assunto, como sempre, aqui neste horário de 11 ao meio-dia. Todos os dias de segunda a sexta-feira, um assunto diferente para interagir com você. Já estou abrindo aqui o WhatsApp na tela para que você também encaminhe o seu questionamento, a sua participação para o assunto de hoje. Moradores de rua em Caxias do Sul. Por que os números não diminuem? Quais as expectativas para uma cidade que recebe muitas pessoas, não só de fora, mas também agora com o movimento migratório de fora do Brasil? Qual a atual estrutura da cidade para essas pessoas? A gente sabe que as correntes estão se unindo, porque ninguém faz nada sozinho, e infelizmente nós moramos num país onde a gente não pode esperar muita coisa do poder público, porque não tem condições financeiras ainda. E talvez, em alguns casos, nem vontade para fazer isso. De qualquer forma, a gente traz aqui, sempre acaba o assunto, seja ele de modernidade, de tecnologia, de mercado de trabalho, a gente sempre acaba falando em algum momento do assunto no que diz respeito à educação. E a educação, com certeza, é o cerne de tudo isso. Mas Caxias do Sul é uma cidade que cresce muito rápido mesmo. Até pouco tempo atrás, éramos a pérola das colônias, né? Uma cidade tida como polo industrial mecânico, ainda tem alguns resquícios, mas se não fizermos nada também, este título daqui a alguns anos a gente pode perder. A gente vê cidades do interior de São Paulo investindo muito, a gente vê cidades do interior do Paraná também investindo muito. Agora, como está Caxias do Sul em relação a este problema social tão grave, que não é privilégio só de Caxias, obviamente, mas é algo que para alguns até chega a incomodar. O fato de ver um morador de rua incomoda porque está sujando, incomoda porque o cara não tomou banho, incomoda por uma série de coisas. E aí, faça o que neste momento? Por isso, a gente está aqui hoje com três pessoas para a gente tentar abordar mais uma vez, porque não é a primeira vez que a gente aborda esse assunto, mas é a nossa contribuição como um veículo de comunicação e como formadores de opinião, trazer este assunto o mais seguido possível aqui na nossa programação, para a gente tentar ampliar, para a gente informar você, que também tem um certo ranço, né, quanto a este assunto. Às vezes, a gente estava conversando aqui fora do ar, foi até tido assim, a população ainda tem aquela ideia antiga de que os moradores de rua são todos eles vagabundos e não querem fazer mais nada da vida. Não é bem assim que a coisa funciona, né? A gente tem que olhar em todos os ângulos, qualquer que seja o problema. Por isso, conosco aqui a coordenadora do programa Hospedagem Solidária, Tere Mandelli, que tem feito um trabalho junto com uma equipe não só de voluntários, né, Tere, mas também de pessoas que estão se dedicando, como tu, como os padres envolvidos, as paróquias de Caxias do Sul. Tere Mandelli, bom dia, muito obrigada por ter vindo.
Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de nós podermos partilhar um pouco as nossas experiências com as pessoas em situação de rua.
Muito bem. Conosco também a psicóloga da Fundação de Assistência Social aqui em Caxias, Ana Maria Pincolini, já nossa parceira de programação aqui. Ana, obrigada. Bom dia.
Obrigada, bom dia, Rosângela, bom dia aos ouvintes. E estamos aí aproveitando mais essa oportunidade de falar um pouquinho das políticas públicas destinadas a essa população.
Muito bom dia. Coordenador da Casa de Passagem em São Francisco, Everson Furtado, também participando deste bate-papo, Everson, porque quanto mais pessoas envolvidas nesse assunto, melhor, não é, São Francisco? Errei?
Não. Bom dia, Rosângela. Neste momento não sou mais o coordenador da Casa de São Francisco.
Né? Está voltando para qual espaço?
Eu retorno para a Casa São Francisco, a princípio, como psicólogo.
Como psicólogo.
Não como coordenador.
Uhum.
Né? A gente vem desenvolvendo, né, um trabalho já desde 2013 na Casa São Francisco, após o processo de reordenamento, onde passamos, então...
Que está passando agora isso, né?
Também agradeço a oportunidade de podermos estar problematizando, né, este assunto, que ele é histórico, é um fenômeno, né,
uhum.
E que a gente possa estar trazendo a visibilidade às questões de uma população que se encontra, por muitas vezes, invisível, né, em nossa cidade.
Nós temos em Caxias do Sul, atualmente, aí perto, entre, para a gente ter mais ou menos um panorama de 400 a 600 moradores de rua em Caxias do Sul. Não existe um número exato ainda, mas trabalha-se com esses números desde o início do ano, com pesquisas feitas, enfim. Cerca de 15 a 20 na área central de Caxias do Sul. Nesse início de bate-papo, gente, eu queria que vocês tentassem passar para o nosso ouvinte de que forma hoje vocês estão trabalhando com esse público, né? Para a gente não começar a taxar aqui de... A gente tem várias expressões que são referidas aos moradores de rua, já foram chamados de esmoleiros, de vagabundos, de sem vontade para viver, enfim. São moradores de rua, alguns, e deixar bem claro aqui porque vocês lidam com eles, alguns por opção, né? Alguns a gente sabe que é por opção, outros por necessidade e outros pelas fatalidades da vida, né? Que a vida foi empurrando quando viu, perdendo tudo. Nós estamos vivendo num momento econômico bem complicado. Desemprego que também não baixa, né? Os seus números, os seus índices. Enfim, é uma série de fatores. E aí, gente, como lidar com os moradores de rua hoje, século XXI, uma cidade tida como um PIB, né? Que não é qualquer cidade que tem. Nós temos uma população solidária, sim. Mas... como lidar com isso, gente? Tere, você... Tu está há quanto tempo no programa, esse Hospedagem Solidária, desde o início, né?
Bom, contar um pouquinho, então. Nós somos um grupo de leigos, né? Que todas as quintas-feiras à noite nós distribuímos sopa, café, chá, pão, roupas, cobertores para as pessoas em situação de rua. E nós percebemos que com o inverno, essa nossa ação não era suficiente.
Uhum.
Inverno, frio e chuva. E foi aonde foram mobilizados o bispo e os padres das paróquias do centro, as 6 paróquias do centro. E nós vimos que nos meses de inverno, nós poderíamos fazer alguma coisa para tirá-los da rua e ter um lugar quente, um lugar acolhedor, um lugar com banho, com comida e café da manhã. Isso aconteceu o ano passado no salão de festa do Murialdo, da paróquia Murialdo, e este ano nós estamos na paróquia Sagrada Família. Quero falar para vocês uma coisa que a mim, pelo menos, me deixa bastante sensibilizada e contente, porque nós estamos com 335 voluntários, pessoas que vão fazer o café da manhã às 6 da manhã e a janta às 18h30. Esses voluntários são os nossos braços, as nossas pernas, o nosso coração, e fazem com que as pessoas se sintam, por isso que é o nome da pastoral, são pessoas em situação de rua. Pessoa aonde a pastoral busca resgatar a dignidade que cada ser humano tem, não importa o seu aspecto exterior. Não importa se a minha roupa está rasgada ou suja, o valor, a dignidade de uma pessoa humana independe do meu estado, da minha roupa. Aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu trago dentro de mim, que é o valor de ser uma pessoa, isso nós estamos resgatando a dignidade. Então, essa hospedagem solidária com todos esses voluntários que fazem esta ação, ela avisa o quê? Justamente a dar esta oportunidade de sair da rua nas noites frias, porque as duas casas que nós temos não comporta para acolher a todos. Só que essa nossa hospedagem solidária, a gente busca também saber as profissões deles, o grau de escolaridade, da onde eles vieram, qual é o sonho deles, por que que eles pararam aqui em Caxias, aonde estão os familiares deles. Então, essa pesquisa toda está sendo conduzida pela Faculdade do Murialdo. Envolve profissionais, professores e acadêmicos desta área. Então, é uma ação, a hospedagem solidária é uma ação da pastoral, que esse ano tomou uma dimensão belíssima. Nós estamos com os médicos de rua, os acadêmicos residentes do curso de medicina, de enfermagem, de psicologia, de odonto, de podologia, da Universidade de Caxias do Sul, estão conosco nesse projeto.
Porque é diferente, né? É diferente tu dar um pedaço de pão e um café do que tu ir lá, dar um pedaço de pão, aí tu vai, tu corta uma unha, tu vê a pressão, tu vê isso, vê aquilo. É realmente o que a Tere falou, é resgatar a dignidade, pelo menos naqueles minutinhos, né? Ana, a gente sabe que a FAS existe justamente, é um braço do poder público para que essas ações vindas, a maioria também vem do poder privado, mas o poder público tem essa também, esse vínculo de não só ajudar, obviamente está fazendo a sua função, né, a sua obrigação, mas nesse círculo que se encaixam aí os anéis para se complementar, a fundação tem feito o quê no sentido direcionado às pessoas de situação de rua?
Bom, então a gente tem que primeiro contextualizar um pouquinho, tá, desse fenômeno. Então, o fenômeno das pessoas em situação de rua, ele sempre existiu no Brasil, tá? Na verdade, desde o período da colonização, ele é um fenômeno que ele existe. E a gente vai ver que essas pessoas, ele tem um agravamento depois da abolição da escravatura, onde muitas pessoas que eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos vão para as ruas, e a gente situa que até o século XIX era muito frequente nas praças, nas igrejas, e a figura do pedinte, ela era muito frequente nas procissões. Inclusive havia pessoas das altas classes que elas solicitavam que no momento do seu enterro as pessoas em situação de rua carregassem o seu caixão. Então, era uma figura até desejada em determinados momentos da cultura urbana, colonial, certo?
Passou o tempo e não melhoramos muito nesse sentido, né?
No século XIX, a gente tem uma mudança nesse paradigma. Como eu disse, no meio do século XIX surgem as teorias higienistas. Começa a se descobrir a questão da proliferação das doenças e a questão de que a aglomeração nas ruas ela podia ser algo prejudicial. Então, começa a surgir um higienismo nos dois sentidos. Tanto no sentido de limpar esta rua para que não se aglomerassem ali bactérias, quanto no sentido de retirar. Então, aquele pedinte que até então ele era tolerado e, de certa forma, até desejável, porque ele participava dos eventos religiosos, engrossando as procissões, esse pedinte passa a ser retirado das ruas. Então, a gente situa no século XIX as primeiras políticas, entre aspas, públicas, focadas muito muito mais no que a gente chama de higienismo. No limpar a rua com água, com sabão, e no limpar retirando essas pessoas. Uma política pública, de fato, calcada em projetos para que esse sujeito supere a situação, porque lá no século XIX o que se queria era tirar o sujeito da minha frente, mas o que acontecia com ele depois que ele saía não era objeto de interesse social. Uma política pública, de fato, pensada e construída para essa população, ela vai se desenhar depois da Constituição de 88, ela é muito recente, ela vai se desenhar em 2004. Então, hoje a gente tem, e depois em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, que vai colocar a pessoa em situação de rua como uma das situações de risco social, nem é mais vulnerabilidade social, passou da vulnerabilidade, é um risco social, e em 2009, a Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua. O que ela vai prever? Então, o objetivo de uma política pública, ela vai ser transcender, como tu disseste, a ajuda. O poder público, ele não vai poder ficar na ajuda, ele vai ter que pensar ações que vão para além, que coloquem esse sujeito de volta no patamar de cidadania. Então, depois de 2009, se desenha um sistema, dentro do Sistema Único de Assistência Social, se desenha um sistema específico para as pessoas em situação de rua, onde nós vamos ter, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, a possibilidade dessa cidade ter um centro pop-rua. Então, o centro pop-rua, ele é um centro de referência, ele é para ser o ponto focal da atenção às pessoas em situação de rua.
O nosso centro pop atualmente atende a quantas pessoas aqui,
Ana? Hoje, mais ou menos, em 2017, a gente teve 621 novos usuários, tá? Em 2018, tivemos 638 novos e em 2019, até março, 385 novos. Mas nós temos, às vezes, 80, 90 pessoas em situação de rua passando por dia, já tivemos dias que foram 120, aí não só os novos. E porque as pessoas vão para mais de um atendimento. Então, o Centro Pop, ele tem que oferecer dois serviços. Um serviço lá dentro, com psicólogo, com assistente social, portanto, um serviço especializado, que se chama Serviço Especializado para a Pessoa em Situação de Rua. Então, esse serviço vai receber esse sujeito, vai acolher, vai oferecer algumas coisas pontuais, café da manhã, local para fazer a barba, local para lavar a sua roupa, para guardar os seus pertences, mas o foco principal é poder construir com esse sujeito que alternativas ele tem. Tanto assim, de acolhimento institucional, quanto se ele tem alguma alternativa de alguma pensão, de algum local, se ele tem uma possibilidade de alguma renda.
Porque resgate tudo isso também de vínculo, se perde no decorrer da vida, né? Documento, se tem...
Vínculo com a família.
Vínculo, tudo.
Tudo.
E, querendo ou não, é um resgate importante. Everson, como isso. Psicólogo e também, né, como pessoa que também tem experiência nesse sentido, hoje, a gente falando antes de começar o programa, os albergues hoje mudaram a sua configuração, né? Talvez ainda vá se demorar um pouco para se atingir um resultado mais positivo, mas na sua visão, essas ações amenizam, estão dando resultado, o número não baixa, mas, né, o ciclo migratório está aí também.
Sim. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para nós tentar aprofundar o assunto, né? Num primeiro momento, nós temos uma população que, como diz a Ana, que é um processo histórico, nós temos uma população que já está na rua, né, constituída de individualidades. Então, dentro dos espaços de acolhimento, você vai traçar estratégias para trabalhar e trazer a visibilidade, a individualidade de cada sujeito. Quando a gente fala da população em situação de rua ou das pessoas em situação de rua, você acaba colocando todas dentro de uma perspectiva. E não é bem assim. Nós temos que ter um cuidado de identificar as individualidades para podermos ter êxito na questão da inclusão. Nós temos também pessoas que estão suscetíveis a ir para a rua ainda. Então, é muito importante, e não é uma questão de Caxias do Sul, mas digo a nível de Brasil, ou talvez de Estado, que nós possamos criar essas estratégias de prevenção, né, desse risco se efetivar nas famílias, né? Então, tendo essa construção e esse cuidado, aplicando essa política pública para prevenir as pessoas a migrarem para as ruas, acredito que já é uma questão. Outra questão, as pessoas que estão em situação de rua. Quais são as estratégias que nós desenvolvemos hoje para criarmos possibilidades de inclusão? Né? Nesse período todo que eu trabalho com a população em situação de vulnerabilidade social, eu comecei a identificar que quando você consegue trabalhar a individualidade de cada pessoa, você começa a conhecer o porquê que ela se encontra naquela situação, o porquê que ela pertence àquele espaço, àquele não lugar, o porquê que ela se sente pertencente enquanto sujeito naquele lugar, o porquê essa resistência de sair daquele lugar que não é um lugar e que por muitas vezes a gente quer, inconscientemente talvez, alguns trabalhadores querem tornar esse não lugar um lugar. Eu acho que é um equívoco, né, em nós querermos transformar um lugar que não é lugar em lugar. Porém, nós temos que respeitar o desejo das pessoas que estão na rua. Elas têm o direito de estarem na rua. Elas têm esse direito de estarem ali. Né? E eu, enquanto agente público ou trabalhador, eu tenho uma obrigação de garantir esse direito, de eles estarem ali, mas também de motivar e criar estratégias de fazer um movimento de transformar esse significante num processo de inclusão.
Tu falaste uma palavra importante agora, que é a motivação, né? Eu acho que a motivação também é uma ferramenta extremamente importante nesse momento que o mundo vive. E, claro, a gente não sabe o que vem por trás de uma pessoa que está dormindo embaixo lá do viaduto. A gente não tem noção.
Por exemplo, assim, ó, quais são as características da nossa população hoje? Se a gente traçar a questão da individualidade, do Joãozinho, do Paulo, qual a característica dessas pessoas? O porquê que elas estão ali? É como você falaste antes, nós temos a questão das drogas muito forte, nós temos a questão da ausência do trabalho muito forte, nós temos a fragmentação dos núcleos familiares muito forte.
Motivos
então, quando a gente entra com uma estratégia de espiritualidade, vai ter êxito com algumas pessoas. Quando a gente entra com uma estratégia de tratamento para dependência química, tu vai ter êxito com outras pessoas, mas não com todas. Então, eu acredito muito. Outra coisa que me chama a atenção, e as políticas hoje, você tem política de saúde, política de habitação, política de trabalho, política de assistência social. De uma certa forma, a gente precisaria pensar a integralidade desse sujeito. Quando a gente pensa o direito e a gente pensa as políticas, parece que as políticas, elas, cada um responde pela sua área e tudo certo. E aí não dá conta da integralidade. Elas têm que se conversar. E eu não estou falando isso a nível do município, estou falando isso a nível do Brasil. Uhum. Como que a gente vai criar estratégias de grupos de trabalho, de gestores, que façam essa amarra entre as políticas para que deem conta, né, de tal demanda? E a importância, né, do trabalho da Tere, né, parabenizo o teu trabalho.
Há um diálogo com a administração.
Esse diálogo é muito importante, né?
Com certeza. Tanto que no ano passado a gente teve todo o apoio técnico da FAS. E sempre nos acolheram, nos orientaram, nos deram as diretrizes, nos falaram das políticas públicas, né, nesse setor. E também nós contamos com a ajuda grandiosa da abordagem social, que
porque
trabalha à noite,
um cuidado,
vão,
né,
lá, a gente diz, ó, fulano não esteve aqui, eu encontrei ele na rua, vocês podem passar lá, ver se ele está nesse local, eles passam. E contamos também com a Guarda Municipal, que todos os dias, sábado e domingo, segunda, enfim, todos os dias, estão conosco. Isso garante a segurança das pessoas em situação de rua, também a nossa segurança lá. Então, eu vejo que essa rede, ela vai sendo costurada. Porque, por exemplo, o que a FAS fala nesse sentido, nós também falamos.
Uhum.
Várias vezes nós levamos as nossas pessoas que estão lá para os plantões à noite, que só tem um, né, na Zona Norte lá. E ficamos com eles lá, permanecemos com eles lá, mas a gente vê que o serviço também acolheu, sabendo que eles estavam conosco na hospedagem solidária, né? Então, eu vejo assim que a rede, ela está sendo costurada. E esse momento dos médicos de rua somou muito, porque eles foram, foi feita uma triagem com eles lá, e depois eles foram nos consultórios desses médicos e foram atendidos. Então, a gente mostra, assim, que ele tem para onde ir, né? E o compromisso e a responsabilidade desta pessoa em situação de rua ir e buscar os serviços que estão ali.
Que até então, para eles, eles não tinham esse incentivo, esse empurrão, né? Isso. Era tudo muito prático. Eu vou ficar aqui, vou beber, vou comer quando der. E assim.
Mas, por exemplo, quer ver, Rosângela? Ele chega lá e fala para nós, ah, eu tô sem documento, perdi de novo. Não, você vai no Centro Pop. Né? Ah, tô não sei o quê. Não, você vai no tal lugar. Então, a hospedagem solidária, ela não reproduz ou multiplica ações que
existem
porque
pública.
Ele deve fazer esse movimento interior dele. Que é aquilo que você falou, eu estou motivado para querer o meu documento com urgência, eu vou procurar. Então, aquilo que já está posto ali, a gente não oferece o mesmo serviço.
Sim. Uma coisa que eu queria complementar é isso que tu falaste ali, Tere, né? A hospedagem solidária, embora ela seja uma operação inverno, ela está fazendo parte da rede. Hoje ela está constituindo também a rede. Percebe? Então a gente trabalha em parceria nesse sentido. Ela não vai substituir um serviço com que certeza. Existe e que é permanente, como o Centro Pop. Ela vai direcionar. Então essa preocupação da gente falar a mesma língua. E tu falaste em motivação, né? Motivação é um radical latino que vem de dentro. Movimento de dentro para fora, motos, né? De dentro para fora. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar no sentido de despertar aquilo que ele tem. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Tem um conceito novo que se tem utilizado, um conceito que não é tão novo, que é o de resiliência, que é o quanto a gente consegue, em determinados momentos, vivenciar algumas situações e, apesar disso, superá-las. E um conceito mais novo ainda, que é o de tutores de resiliência. Às vezes, esse sujeito está num momento em que ele não consegue ser resiliente e não tem quem seja aquela rede de apoio sócio-familiar. E as políticas públicas, os serviços das organizações, da sociedade civil, todos nós ocupamos esse lugar de tutores de resiliência para esse sujeito. E isso não é pouca coisa,
não é pouca,
né?
Coisa.
A Ana fez aqui um breve resumo da história, né, de como essas pessoas que vivem em situação de rua existem, desde que o mundo é mundo, a gente sabe disso. Mas o que nos espanta e o que nos surpreende hoje, Tere, Ana e Everson, é que com toda a tecnologia, com toda a modernidade, com todo o poder aquisitivo de uma cidade como Caxias do Sul, resolver o problema a gente não vai conseguir. Nós ainda moramos num país de terceiro mundo, não é bem assim. Nova York tem moradores de rua, por que Caxias não vai ter? Então, assim, a gente sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo a gente não consegue visualizar, apesar de todas as ações, desde o Centro Pop até a hospedagem solidária, a gente não está conseguindo visualizar hoje um cenário mais positivo, mais encorajador para que essas pessoas, sabe, consigam erguer a sua cabeça e dizer, não, agora eu vou... Até mesmo advento reciclagem no Brasil não está conseguindo dar conta. Nós temos um filão de mercado muito grande em Caxias do Sul. Padre Renato tem trabalhado exaustivamente nesse assunto. Tem um colega, o jornalista Thales, fez um especial falando sobre a vida dos recicladores aqui em Caxias do Sul. É um filão de mercado muito bom. E aí eu vejo uma luz no fim do túnel, porque se a iniciativa privada e a iniciativa pública se unir, a gente consegue criar um centro de reciclagem em Caxias do Sul. E por que isso não é feito até agora? Eu não entendo. Não consigo entender. Nós podemos aqui fazer muitas coisas, só que tem que ter a iniciativa de alguém, de alguém, né? De muitos alguém, para que isso saia do papel. É uma rua que foi recém-revitalizada, e não é a estética que eu estou falando, por favor, ouvintes, não me interpretem mal. Na Cristóforo Randon, se não me falha a memória, é a rua atrás do Campo do Caxias, recém-revitalizada. Mas aí os caras estão ocupando, digo, Tchê, os caras vão enfiar onde o material deles?
Uhum.
Né? Não dá para usar aquele terreno atrás do Campo do Caxias, não dá. Não dá para utilizar, não dá. Nunca dá nada em Caxias do Sul. Então, você entende que tu conserta uma coisa e estragam três?
É, eu acho que sobre isso é interessante
eu
a gente...
Eu fico até irritada.
É, mas isso. A gente tem algum início, tá? Eu acho que a gente está fazendo... A gente teve um momento de organização da rede, tá? Que esse momento, a gente, os últimos dois anos, batalhou bastante para organizar a rede, transformou o centro.
E até porque mudaram
COP.
Algumas leis, não é isso, Ana? Não é leis.
Adaptamos a política de 2009.
É,
nós adaptamos ao que estava previsto desde a política nacional. Sim. Não conseguimos adaptar tudo ainda.
É só para deixar claro que você sabe que a grande massa, ela entende o que ela quer entender em determinados momentos.
Então, nós fomos
porque
adaptando.
Quando a gente diz isso, Ana, eu quero deixar claro que não é porque a FAS não vinha desenvolvendo o trabalho.
Não.
Porque houve modificações em certas...
Isso, as condições,
normas,
a
né?
gente teve as condições históricas
isso,
de organizar.
E aí mudaram-se algumas coisas, por isso.
Isso, e a gente foi organizando, ainda não está como gostaríamos
sim,
que estivesse.
Até porque é tudo muito novo, né?
Colocamos o Centro Pop como ponto focal, como regulador dos acolhimentos, como centro de referência, uhum. E eu acho que agora é o momento da gente fazer algumas pesquisas. Porque, veja só, a gente não pode, como dizia o Everson, pela questão da singularidade, prever... que esse sujeito, daqui a pouco eu faço um mega centro de reciclagem. Conversando com algumas pessoas em situação de rua e conversando também com outras secretarias, a gente já identificou locais, reciclagens regularizadas que teriam vagas para pessoas em situação de rua, mas vai ter aquela pessoa que ela vai se adaptar a esse ambiente regrado, com hora de chegar, com hora de sair, e vai ter aquela pessoa que ela não vai se adaptar a esse ambiente. Que ela vai preferir trabalhar como reciclador autônomo, uhum, fazer uhum. o seu horário.
Sim, sim.
Então, tu percebes o que, que a gente está fazendo...
Mas dentro de algumas normas da cidade.
Isso, dentro de algumas normas. O que, que a gente tem feito agora, Rosângela? A gente iniciou, foi em maio, então a gente agora está iniciando um grande diagnóstico de dois aspectos das pessoas que passaram pelo acolhimento, porque até então a gente não tinha volume suficiente de dados no nosso banco de dados. Então agora a gente chega num momento que a gente tem dois anos de dados desde que a gente implantou esse banco do POP em 2017,
que já é alguma coisa.
Sem dúvida. Então com esses dados e a partir dos bancos que a gente está refazendo, a gente vai pesquisar dois elementos que são os gargalos no nosso entendimento: trabalho. Isso que também a Morialdo, junto com a hospedagem, uhum. estão fazendo. Trabalho e moradia. Uhum. Porque daqui a pouco a gente lança um mega programa pensando em moradia e a questão não é a moradia. Muitos, uhum. tu resgatando uhum. os vínculos, tu consegue. Ou, tu percebes? Então, a gente está estudando esses dois fatores.
Não, eu citei os recicladores, Ana, porque a gente vê uma série de recicladores caminhando pela rua... Uhum. Se organizando da maneira deles, uhum. de uma forma que eles conseguiram até agora, e estão ali, todos os dias estão ali.
Uhum. E nem todos são
9 horas da noite no frio, eles estão ali catando coisa.
E
é a função deles.
E trabalho,
nem todos são moradores de rua. Alguns eles são pessoas que, pela falta de trabalho...
Então, ainda para juntar uma visão de mercado de trabalho que está caindo de maduro na cidade... É porque o brasileiro não recicla porque ele pensa uhum. no meio ambiente. Ele recicla porque dá dinheiro, né? Nós não fomos educados a vislumbrar o planeta. Eu não vou colocar a latinha de refrigerante aqui porque é orgânico. Ela,
seletivo,
né? Ela, não, é porque ela não vai colocar no orgânico porque ela sabe que ela pode utilizar no seletivo porque rende. Uhum. Então, assim, graças a Deus temos um gatilho.
Nós temos uma... Tínhamos, né, e provavelmente ainda tenha, na Casa São Francisco, tem as assembleias com os usuários, né,
uhum,
que é onde que tu vai identificar e trazer, dar voz para as pessoas que estão em acolhimento. E tem uma assistente social, a Nilva, né, um abraço para a Nilva, ela vinha construindo com a população, a partir da população, uma possibilidade de construirmos uma cooperativa, né, a partir do usuário, não a partir do serviço. Mas criamos espaços... E ela tem esse projeto, se eu não me engano, ela deve ter esse projeto até hoje.
Quem sabe um dia sai da gaveta.
Uma outra questão que é importante, que acontece dentro dos acolhimentos, que eu identifiquei junto com a equipe, a gente vinha construindo, como que se dá a questão da inclusão, né? gente fala, porque tem as individualidades, como é que tu vai tratar o coletivo se tu tem uma perspectiva que é individual, uma problemática que é individual.
Sabe que a inclusão dá um outro programa, né?
É, só para falar aí, de outros países. Eu só queria, só para me terminar, e aí é a convivência.
Sem dúvida.
A convivência e a educação, no meu ponto de vista, é a grande sacada.
Eu preciso chamar o intervalo comercial. Antes, um abraço à dona Regina Dalboc, do Centro, que manda o seguinte recado. Muito louvável a ação da igreja na acolhida solidária e mais louvável ainda a ação dos solidários. Porque sem eles, nada aconteceria, né? Do serviço voluntário, né? Ela quis dizer. Enfim, é a união que faz a força, né, gente? Um rápido intervalo comercial, hoje conversando com o Teri Mandelli, lá da Hospedagem Solidária, a Ana Maria Piccolini e também o Everson Furtado, sobre essa situação que a gente espera que um dia amenize. Resolver, não sei se um dia vai resolver, porque, né, a desigualdade social, porque para mim tudo vem da desigualdade social, desde do aspecto externo até o financeiro, é a desigualdade social que causou tudo isso. Né? Se não fosse lá os senhores de café e o escravo, enfim, tudo vem, tudo, não adianta, ninguém vai mudar minha ideia, tudo vem de desigualdade social. O dia que a gente conseguir entender o que o Papa Francisco tanto fala, né, que é a igualdade entre os seres humanos, que nós somos iguais em tom de pele, a gente pode ter time de futebol diferente, política diferente, mas a pessoa, o ser humano, a gente não tem tanta diferença, até porque vai todo mundo pro mesmo lugar depois, né? Enfim, 19 graus a temperatura, mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro do painel desta segunda-feira, hoje já 10 de junho. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.